Senhores deputados, se me permitem, vamos dar então início a ouvirmos o peticionário desta petição sobre a questão da Uber. Queria dar as boas-vindas a todos. Se me permitem, se concordam, passava a palavra ao peticionário. Para uma intervenção, nós temos uma gestão de tempo que tem que ser exigente, pela simples razão que temos o plenário às 15 horas, e a partir do momento em que o plenário começa, nós não podemos estar aqui em trabalhos. Portanto, vamos fazer uma gestão civilizada do tempo, e eu penso, se concordarem, dava ao peticionário 10 minutos para fazer uma intervenção inicial de introdução à sua petição. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Teixeira. Eu creio que é um reincidente aqui, já que estive ainda na última sessão legislativa. Eu sou o primeiro subscritor desta petição. Foi uma petição lançada em abril do ano passado, após uma decisão judicial contra o serviço Uber em Portugal. Já na altura era e hoje continuo a ser utilizador do serviço Uber e é nessa qualidade que aqui estou. Foi uma petição que teve um apoio muito rápido de um conjunto muito alargado de pessoas, algumas muito poucas, felizmente, porque essa a força da petição tem relacionamento direto comigo. Hoje em dia a petição tem, eu confirmei os dados de ontem, mais de 12.200 subscritores, dos quais eu tenho o privilégio de conhecer cerca de 60, portanto, a larguíssima maioria dos peticionários aderiram de forma espontânea, naturalmente com a ajuda das redes sociais, e eu acredito exatamente com aquilo que está na base do texto que apoia esta petição e naquilo que me levou a criar esta petição, que mais não é do que o que reconhecer qualidade ao serviço da Uber, nessa qualidade de utilizador, reconhecer também que é um serviço não só prático, rápido, fácil de utilizar, com uma enorme rastreabilidade. Para quem, como é o meu caso, enfim, eu contei isto aqui da última vez e repito, tem filhos e pode contar com um serviço que acompanha em tempo real e que ajuda a deslocar as crianças de um ponto ao outro, tem a facilidade de não ser necessário a pessoa utilizar dinheiro e, portanto, facilita também. E ser um serviço que vem, acima de tudo, isto me pareceu a primeira vez que eu tive conhecimento deste serviço, não foi naturalmente em Portugal, mas aplica-se também em Portugal, a ideia de que a colocação da tecnologia ao serviço da mobilidade, na mobilidade nas cidades, que é uma coisa fantástica e, portanto, de facto, na origem desta petição está essa vontade, é uma vontade crescente de serviços, neste caso a da Uber, porque na altura só existia a Uber, hoje em dia existem outros. Eu confesso que não sou apenas utilizador da Uber, já utilizei também outros serviços concorrentes ao da Uber e cumprem todos eles este princípio, não é? O princípio de nós, com um smartphone, com a tecnologia, podermos encontrar uma forma fácil, acessível de nos deslocarmos da cidade, nas cidades, e neste caso em Lisboa e no Porto, de um local para o outro. Portanto, aquilo que me trouxe na altura aqui foi isso. Na altura até trouxe dois amigos meus que também, enfim, conhecidos, que ajudaram a dinamizar a petição. Eles hoje não puderam estar. Um deles até tem um negócio, enfim, pediu-me de certa maneira, porque também estava no espírito desta petição, esta ideia de que se pode dinamizar, enfim, a criação de emprego. Ele acredita muito nisso e tem sido um aspecto também muito relevante. Quer da Uber, neste último ano e meio, praticamente dois, quer agora, enfim, com o surgimento de um novo serviço que pode ser prestado por uma outra empresa. Isto tem pouco a ver com aquilo que são as soluções, e termino aqui, legislativas que têm que ou não ser tomadas. Nós temos assistido muita gente a pronunciar sobre isso, a Comissão Europeia, o Instituto Europeu de Transportes, pertence ao CDE, às autoridades portuguesas, membros do governo, enfim, há um conjunto alargado de entidades que se têm pronunciado. Nós, enquanto peticionários, temos pouca vontade de participar nesse debate, até porque nós estamos aqui muito na ótica do utilizador, é isso que nos traz aqui, e muito menos do que aquilo que são os instrumentos que certamente terão que ser aperfeiçoados para que a tecnologia, no caso deste serviço, possa estar ao serviço de todos nós. E é apenas isso que me traz aqui.
Muito obrigado. Senhores deputados, por favor. Faça a voz, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Relator. Cumprimentando o Francisco Teixeira enquanto cidadão peticionário que se dirige à Assembleia. De facto, não sei se outros senhores deputados estavam, mas eu recordo-me que estava na reunião da outra ocasião que apresentou a petição à Assembleia, à Comissão Parlamentar, e de facto há aqui uma repetição que nós, de certa forma, compreendemos, na medida em que o senhor deputado relator assumiu esta responsabilidade e, digamos, recebeu o testemunho do senhor deputado anterior, que transitou da anterior legislatura, e, portanto, a petição continua a ser tratada na Comissão Parlamentar, nesta Comissão Parlamentar, mas a opção do Sr. Deputado Relator, que é perfeitamente legítima e perfeitamente compreensível, foi de querer ouvir diretamente e colocando as questões que entendesse aos subscritores, e por isso este convite que nós compreendemos que tenha sido feito para nova reunião, eventualmente acrescentando alguma coisa. Nós compreendemos que, neste caso, embora haja uma relação profissional que está completamente à margem e fora desta discussão, isso não significa que haja uma representação da companhia ou da empresa. Portanto, temos a consciência que estamos a falar com um cidadão que defende esta proposta e, portanto, não estamos a falar com a empresa e, portanto, aspectos que eu gostaria de debater, que tinham a ver com uma preocupação mais recente que tem a ver com a questão dos dados pessoais e da sua conservação e do seu acesso. Isto é, a faculdade de cada utilizador destes sistemas, não, e de facto, como foi dito, e é verdade, não estamos a falar apenas, nesta petição nós estamos a falar apenas de um serviço, mas não estamos a falar da plataforma ou não, não é? Portanto, há outras plataformas, como foi dito, e muito bem. Eu julgo saber, não sei se estou em erro, salvo erro, julgo que esta é uma plataforma que não aceita dinheiro como forma de pagamento nem permite o anonimato dos utilizadores. Por uma razão muito simples, temos mesmo que dar os nossos dados, o nosso cartão de crédito, etc. Mas lá está. Isto, peço desculpa, não queria afastar-me da nossa reunião. Isto são coisas mais recentes, até do nosso debate e das questões que envolvem estas matérias no contexto de como é que as plataformas no âmbito geral devem funcionar, porque nós não podemos confundir a ideia de sim ou não às plataformas com a maneira como as plataformas devem funcionar. Portanto, são duas discussões diferentes. Portanto, do nosso ponto de vista, parece-nos que o propósito, a informação que foi dada na reunião anterior se mantém atual, não é? Portanto, não há alterações de fundo do ponto de vista do conteúdo e do objetivo da petição e dos elementos que trouxe, e presumo que é um objetivo realista termos ainda nesta sessão legislativa, ou seja, o prazo de mais ou menos algumas semanas, a oportunidade que o plenário nos dá de debatermos petições, de esta ser uma delas. Isto é, isto é um aproveitar até para organizarmos o nosso próprio trabalho internamente, mas tendo em conta que vai haver um agendamento no plenário para petições, isto é, aquelas que estiverem já com o relatório concluído podem ser enquadradas no debate do plenário, e é uma oportunidade que se permite aproveitar do ponto de vista do debate das petições, ou seja, não ficarmos à espera de um dia lá para outubro para que as petições sejam debatidas em plenário. E esta é manifestamente, como até o Sr. Teixeira dizia há pouco, uma petição que já tem um número muito avançado, muito para lá das 4 mil, e portanto é uma oportunidade que vamos ter para que esta matéria não tenha que ficar necessariamente à espera até outubro, novembro, coisa assim, tendo em conta que o essencial está adiantado do ponto de vista da informação e do conteúdo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só lembrava que ontem na Comissão da Economia foi aprovado ouvirmos mais duas entidades. Foi uma proposta do Bloco de Esquerda, portanto... isso. Mas deixamos à consideração dessas entidades. Essa é uma questão que temos que ver. Como disse muito bem... Pois, a Antral não, porque já acabei, mas a Federação, desde que eu sou relator, pois desde que eu seja relator, não. Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, faça favor.
Muito boa tarde. Cumprimentar em primeira instância a petição que sempre muito importante para a Assembleia da República, o trabalho de cidadania que as petições representam, e mais de 12 mil pessoas a subscreverem uma petição é certamente um número que obriga desde logo que a petição vá ao plenário, que obriga mais de 4 mil assinaturas, e é um tema que tem colocado na ordem do dia. A própria Assembleia da República, não diretamente sobre este tema, mas sobre temas até conexos, tem feito um conjunto de debates, ainda recentemente houve em plenário um debate. Conheço também, vi o que foi colocado na audição de Transata, eu conheço o tema também, não acompanhei enquanto deputado, mas fui acompanhando o tema por responsabilidade que estive na Assembleia anteriormente, e obviamente que existem algumas questões que para nós são importantes. Nomeadamente, nós no Grupo Parlamentar do Partido Socialista não temos nada contra a inovação no setor, não temos nada contra as plataformas eletrónicas e compreendemos que é uma abordagem que deve ser feita. Mas há aqui um conjunto de situações que nos preocupam, desde a privacidade dos próprios dados, que é sempre uma questão muito complexa, porque os cidadãos têm direito à sua privacidade. A questão também de termos a tratar pessoas do mesmo setor de formas diferentes, e também, obviamente, que não podemos esquecer, neste caso em concreto, que existem decisões judiciais e a separação de poderes não nos coloca com possibilidade de dizer que as decisões judiciais estão erradas, e certamente os peticionários também não vêm cá nesse papel. Os tribunais tomaram as suas decisões, a entidade reguladora também, com os seus poderes, também já se pronunciou sobre a situação da Uber em particular, e obviamente é um problema quer a Uber, quer as outras plataformas que existe, que deve ser procurado as respostas essenciais. O Governo tem estado preocupado com a situação, como também é conhecido, quer o Sr. Ministro do Ambiente, quer o Secretário de Estado do Ambiente têm feito um conjunto de afirmações sobre o táxi e sobre a Uber, também compreendendo a necessidade da modernização dos próprios táxis, e existe também esse ponto de vista, e dizer que percebemos que enquanto cidadãos também não vos compete a vocês estar aqui a discutir a questão de legislativa, como é que o problema se resolve, mas obviamente que da nossa parte estamos aqui para ouvir e para continuar o debate e para tentar encontrar soluções que a todos correspondam, porque nós compreendemos que para os cidadãos e para as pessoas lá fora seja uma questão muito importante, e que muitas vezes também seja fácil aos cidadãos tentar compreender as vantagens deste tipo de serviços, mas existem questões legais e questões judiciais que não podem ser escamoteadas na procura de uma solução. Eu acho que ninguém defende que não se cumpram leis do nosso país. Portugal é um Estado de Direito, e no dia que viemos defender que leis não sejam cumpridas, certamente não é este local próprio à Assembleia da República. É isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Costa. Sr. Deputado, faça o favor. Sr. Deputado
obrigado,
António Cardoso.
Sr. Presidente, também para saudar, e só uma pequena nota, para contar um caso pessoal. Eu sou utente de MyTaxi, portanto tenho essa aplicação aqui no meu telemóvel e ela funciona muito bem. Portanto, para dizer que sou favorável às inovações e, portanto, não há aqui qualquer complexo perante a inovação da Uber. Portanto, o Partido Socialista, naturalmente, está muito aberto e não operá qualquer reserva quanto à questão. Portanto, era só para contar o meu caso pessoal, o qual eu recorrentes vezes uso o MyTaxi para me deslocar dentro da cidade e claro que outras questões podiam ser levantadas, nomeadamente as exigências que são feitas à Uber ou que são feitas aos táxis, que naturalmente não sou aqui chamado, dado que na qualidade que está como utente e daí eu reservar, não as colocar. Mas aproveitei só para, não tinha intenções, não tenho acompanhado de perto este processo, aliás é a primeira vez que estou a acompanhar o processo, mas como me de certa forma não intrigou, mas mexeu um bocadinho comigo, porque, portanto, a diferença é porquê. Então, daí estar cá, mas apresentando mais, melhor, a minha experiência como utilizador do MyTaxi, ao qual tenho tido bons resultados e, sem pretender fazer publicidade do nome, recomendo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma questão. Sr. Deputada Fátima Ramos, quer fazer alguma questão, uma observação sobre esta questão da Uber?
Não ouvi a intervenção. Mas dizer em representação do PSD, o PSD tem normalmente uma postura bastante aberta. O que queremos ou o que pretendemos que os cuidados, que as pessoas, que os interesses das pessoas sejam salvaguardados, quer em termos de proteção, quer em termos de segurança. Queremos também que todas as entidades possam concorrer livremente no mercado, mas cumprindo regras e cumprindo uma legislação que deve ser equitativa e, portanto, deve ser transparente. Não nos opomos à modernidade e à qualidade, portanto, achamos que, tal como surgiram outras plataformas no mercado, mesmo ligadas a outros setores, estou-me a lembrar, por exemplo, da hotelaria e de outros, também é normal que surjam novas plataformas, ou era uma, mas podem surgir outras, neste setor. Agora, o que nós não admitimos nunca é que existam irregularidades, ilegalidades e que as coisas não sejam transparentes. Achamos que se existe inovação, se existe um novo produto no mercado, então o normal será que se crie legislação que de uma forma transparente trata todos aqueles que estão interessados em fazer o transporte das pessoas com equidade. Portanto, é essa a nossa postura. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se o Pedicina quer dar-nos como terminado, se quer fazer algum comentário àquilo que ouviu. Faça favor.
Se me permite, dois, três comentários muito rápidos. O Sr. Deputado mencionou a minha relação contratual com a Uber, para que fique, como não era uma pergunta, mas para que fique gravado e de forma clarividente para todos. Ela existe, é posterior e independente desta petição. Eu creio que na altura esclareci e volto a esclarecer. A petição foi lançada antes de eu ser consultor da Uber e num dia em que eu deixo de ser, não vou deixar de defender a petição. Portanto, são duas coisas autónomas, independentes, sem nenhuma relação. E daí que, enfim, eu tenha dito com bastante orgulho que dos 12.300 subscritores desta petição, enfim, 60 são meus amigos e, portanto, esta é uma petição que, aliás, é um movimento no Facebook, entre outras plataformas de rede social, se virem que chega facilmente a envolver 200, 250 mil pessoas em permanência e, portanto, É uma petição que enfim, defende um conjunto de ideais que são independentes de... Eu aqui sou apenas, enfim, tive apenas a ideia, e eu creio que feliz, perdoem alguma imodéstia, de tentar reunir através das redes sociais um conjunto de pessoas que defendem estes mesmos princípios. Em relação às leis e aos tribunais, eu não tenho nada a acrescentar, enfim, tanto quanto sei e fui lendo, existe uma decisão para ser tomada pelo Tribunal da Relação, e, enfim, que eu creio que é uma decisão que será certamente tomada e que terá o seu valor. Eu confesso que, não sendo jurista e tendo, em relação a este aspecto, enfim, a visão de que devem ser os tribunais a decidir, não tenho nada a acrescentar. Em relação ao MyTaxi, nunca utilizei, vou utilizar, mas ainda ontem, enfim, chamei um Uber Black e quem vinha a conduzir era um taxista, era um taxista de letra T, segundo o senhor me explicou, que opera na plataforma da Uber. Portanto, eu sublinho essa ideia e senti-me bem servido, ou seja, nada me move contra os profissionais do transporte privado de passageiros, sejam eles taxistas ou não. fui muito bem servido e recebi de forma imediata e no meu telemóvel quer o percurso, quer a fatura. Portanto, e foi tudo pago e rastreável, sem nenhuma fuga ao fisco, com total clarividência. Portanto, enfim, mas vou testar. Muito obrigado pelo seu conselho. Em relação àquilo que disse a senhora deputada, nós aqui temos apenas a ótica do utilizador, de quem reconhece mais valias a poder, através de um smartphone, chamar um transporte. Eu, estando aqui, poderia, ao longo desta reunião, estar a chamar um transporte para apanhar o meu filho numa ponta da cidade e levá-la a outra e conseguir controlar aqui em tempo real o percurso. Isso dá não só uma grande segurança, confiança, mas também a possibilidade e a facilidade de nós conseguirmos gerir a nossa vida utilizando apenas um smartphone. E, portanto, e agradecer a todos, e naturalmente reconhecemos que, se puder ser discutida o mais depressa possível esta petição, para nós tem muito interesse, naturalmente, podermos assistir a uma discussão em torno dos benefícios que tem a tecnologia ao serviço da mobilidade.
Se me permite uma pergunta ao peticionário, sente-se capacitado para responder à pergunta sobre a legalidade da Uber em Portugal?
Sinto. Eu acho que a Uber é absolutamente legal, tenho essa visão. Não sendo jurista e não querendo aqui em nenhum momento que a minha visão tenha esse caráter, quer, enfim, de um dominador daquilo que são as leis e os regulamentos do Estado, parece-me por demais evidente que, tal como aconteceu no transporte privado de passageiros e aconteceu em muitos setores do nosso Estado, aquilo que existem são regras diferentes para quem presta o mesmo serviço. E essas regras existiram de forma diferente para o mesmo serviço, independentemente da Uber ter aparecido ou não e uns senhores em São Francisco, em 2009, terem decidido criar esta plataforma. E isso não é um problema da Uber, isso é um problema do Estado português. E, portanto, respondendo à pergunta se é ou não legal, eu creio que sim, que é absolutamente legal. Aquilo que existe, e de facto isso deve ser, naturalmente, na minha opinião, enquanto peticionário, aqui não consigo representar os 2.300 peticionários subscritores desta petição, mas aquilo que existe é que o Estado impõe regras diferentes para quem presta o mesmo serviço, seja uma rent-a-car, uma empresa turística, seja um táxi ou um taxista. O Estado criou, como criou em muitos outros setores, e este não foi a exceção, mecanismos que não dão essa transparência de que falava, essa equidade, sendo que para quem, na nossa ótica do utilizador, aquilo que quer é exatamente isto. Enfim, eu no início insisti, só para terminar, há um ano, quando eu estive aqui, o grande debate era em torno dos impostos. Okay? A Uber pagava ou não impostos em Portugal? E isso era um debate que continuava muito colado também aos seguros, se havia ou não seguros para quem utilizava Uber, se tinha ou não acidente. E esse era um debate, esse foi um debate que, entretanto, com o tempo foi ultrapassado, porque percebeu-se que sim, paga naturalmente os seus impostos em Portugal, nós recebemos as faturas nos telemóveis, enfim, por aí fora. E agora o debate é muito em torno do acesso à profissão. Quem é que pode ou não exercer esta profissão, quem é que pode ou não prestar esse serviço. Eu, enquanto utilizador, e desculpem eu falar apenas enquanto utilizador, não sendo jurista, eu creio que o Estado aqui tem é que, como em muitos outros setores, facilitar, tornar transparente esse acesso. Eu vejo com muita preocupação, e a minha geração certamente vê, que um papel passado pelo Estado, a possibilidade de um senhor poder conduzir um táxi, ser um papel que custa menos de 500 euros, eles estão à venda no LX por 100 mil euros, eu vejo isto com muita preocupação. Seja no caso dos táxis, seja outro tipo de serviço. Vejo com uma enorme preocupação. E, portanto, aquilo que eu acho que deve ser garantido para todos é acesso à profissão, exercício da profissão com equidade e, na minha ótica do utilizador, que é a única que me traz aqui, a prestação de um serviço que seja fiável, de qualidade, com preço justo e em concorrência. Eu acho que a concorrência é boa. E, portanto, na minha perspectiva de peticionário e apenas e só na minha perspectiva de primeiro subscritor desta petição, eu creio que a Uber é não só legal, como aquilo que foi o paradigma que a Uber trouxe para Portugal, muito benéfico.
Muito obrigado. Senhores deputados, se têm alguma questão que queiram colocar? Faça favor, Sr. Deputado.
E há bocadinho não o referi, dizer-lhe que, na perspectiva do PSD, é sempre positivo quando as pessoas e a sociedade civil se mobilizam e tratam de petições, trazem os seus problemas ou os seus desejos à Assembleia da República. É assim e é desse diálogo profícuo que observamos que o que se pode melhorar as leis e que se pode, no fundo, tornar as leis mais próximas das pessoas, que é isso que queremos. Em relação ao Uber, daquilo que temos conhecimento, é um facto que nos parece que simboliza modernidade, que simboliza qualidade. No entanto, somos confrontados com algumas discrepâncias no tratamento em relação às regras que regulamentam, quer, por exemplo, os táxis, quer a Uber, isso já há bocadinho tinha dito, e daí defendermos maior transparência e cuidado. Mas existem também algumas dúvidas que, diariamente, como cada um de nós, eu sou uma cidadã e, portanto, somos confrontados, e já agora que tratou desta petição, eu gostaria de lhe colocar uma questão como utilizadores. Em relação à segurança, isto é, falou há bocado dos seguros, falou dos impostos, isso penso que já está, de alguma maneira, tratado, mas em relação à segurança, nós quando as pessoas contactam, por exemplo, um taxista, sabem que ele tem uma determinada carteira profissional, que ele passou por uma determinada seleção e um determinado processo. Quando se contacta através de uma plataforma como a Uber, um sistema que aparentemente é de facto moderno, tem qualidade, as pessoas são agradáveis, portanto, quanto me é referido. Agora, será que as pessoas estão seguras? Será que, como é que são selecionadas, não sei se sabe, como é que são selecionadas essas pessoas? Será que não podemos correr o risco de nos confrontarmos com alguém com um comportamento menos correto, com algum problema, mesmo do ponto de vista psicológico? Será que isso é tudo salvaguardado? Já agora, tendo estado ligada à petição, gostava que me dissesse qual a percepção que tem sobre isso, portanto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedi que o peticionário respondesse.
Muito obrigado. Eu respondo na ótica do utilizador, que é muito fácil. Existia um tempo em que, de facto, eu sinto, e isso aconteceu em várias profissões, a única forma que nós tínhamos de medir qualidade, medir a segurança do serviço, era fazer tudo antes, não é? Ou seja, se não preparássemos as pessoas para o exemplo de um taxista, as 100 ou 150, não sei quantas horas é que eles terão de... 200? 300. Eu acho que alguém que tira a carta de condução, que está habilitado para conduzir, quem quer que seja. Acho que, quer dizer, num mundo como o nosso, não faz sentido 300 horas de formação. Porquê? Porque antigamente fazia, ou seja, nós antigamente não conseguíamos medir a qualidade do serviço prestado, a não ser que ele desse, desculpa a expressão, Bernarda, a geneira. Que existissem queixas contra aquele senhor porque, sendo taxista, estava a prestar mau serviço. Hoje em dia, a avaliação da qualidade do serviço prestado é feita em tempo real. É não perceber, parar, acreditar que a única capacidade que nós temos de avaliar a qualidade de um serviço a ser prestado é preparar o prestador de serviço antes do serviço ser prestado, é não acreditar naquilo que é hoje a tecnologia. A validação do serviço é feita em tempo real. Eu ontem fiz esta viagem com este senhor taxista, muito simpático, que opera na plataforma da Uber, e no final dei-lhe uma votação. Eu classifiquei o serviço de 1 a 5, e dei-lhe 5, porque o senhor é extremamente simpático. E aconteceu outra coisa que ele fez, ele classificou-me a mim enquanto utilizador do serviço que ele me prestou. E foi da avaliação, da minha avaliação e da dele, que certamente é gerado um valor. E aquilo que, enfim, que eu tenho visto e que tenho conhecimento que a Uber faz é a gestão da qualidade do serviço que é prestado na ótica de quem o recebe e do serviço, da qualidade da pessoa que teve o serviço, na qualidade de quem o prestou. E é na gestão desta informação em tempo real que é feita a validação da qualidade do serviço prestado. Eu não reconheço que um condutor que teve as suas aulas de condução, teóricas e práticas, está habilitado a conduzir um táxi, está habilitado a conduzir, depois necessita 300 horas para conduzir pessoas dentro de uma cidade. Não faz sentido. Eu não sei quantas horas é que são necessárias, mas, enfim... Hoje em dia, para se tirarem cursos, eu tirei agora um curso para conduzir barcos, não é? E foi um curso que teve, eu creio que, 12 horas. Para andar com um barco, com pessoas lá em cima, qualquer barco, qualquer dimensão. Faz sentido que sejam 12 horas para conduzir um barco e 300 horas para conduzir uma coisa que já se sabe, porque já se tirou a carta de condução? Eu acho que é o mundo ao contrário. Ou seja, eu acho que não é o Uber que tem que sair de cena. São, se calhar, alguns dos prestadores de serviços, nomeadamente o setor do táxi, que se têm que adaptar às novas tecnologias. E o Estado, naturalmente, exigir 300 horas de formação. Eu não sei quantas horas de formação é que tem um piloto da Força Aérea para conduzir um F-16, quer dizer, antes dele se meter em cima de um avião. Acho que aí o que está ao contrário é a formação, esta dimensão burocrática, como aquilo que é um número hoje fechado, não é? Ou seja, eu te li um pouco sobre a história, e partilho aqui e vou terminar, porque já estamos a aproximar-nos das 3 da tarde, mas a ótica, segundo foi explicado até por um historiador, de existir um número reduzido de táxis em determinadas regiões tinha muito que ver com os investimentos que o próprio Estado tinha feito. Ou seja, um Estado que apostava no investimento na linha de comboio tinha que proteger a linha de comboio, estimular a utilização da linha de comboio e não o transporte rodoviário. Hoje em dia não faz sentido existir um número fixo e reduzido de licenças. Por isso é que nós, eu há pouco falei nisso, e faz-me imensa confusão, que um papel que custa 380 euros ou 400 euros numa autarquia, eles é que têm a possibilidade de dar esse carimbo, depois consiga valer mais de 100 mil euros, como estão à venda hoje em dia, precisamente onde? Na internet. Basta ir ao LX, ao portal OLX, e estão licenças de táxi em Lisboa à venda por 100 mil euros. Aquilo custou ao Estado menos de 500 euros. Há alguma preocupação com a qualidade do serviço prestado? Aquele senhor que vai comprar aquela licença por 100 mil euros, que custou 400 ou menos de 500 euros, o Estado preocupa-se com a qualidade de quem vai obter aquela licença? Eu, enquanto utilizador, creio que não. E isso faz-me uma grande confusão. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Não havendo mais nenhuma questão a colocar, eu dava por terminado e agradecia naturalmente a presença do peticionário. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos.